cheques por causa da DGS, mais uma vez, têm que ser deslocados. Não era possível usar outras redes, como as farmácias comunitárias. Não é os grandes lucros. Eu nem falei nos hospitais privados, nesses grandes devoradores de lucro. Oh, senhora deputada, nem falei nisso. Falei na farmácia da esquina de sua casa, que se calhar pode perfeitamente vacinar algumas pessoas e dar vazão se nós usarmos bem as vacinas. Foi só isso que eu propus. Portanto, sim, vim propor soluções. Sim, vim propor coisas que até já foram discutidas. E, como lhe digo, só vim fazer alertas para depois, mais tarde, não dizerem ninguém avisou ou vêm criticar agora porque não têm nada melhor para fazer. O espírito é o melhor possível, é para contribuir para que este processo corra bem, como aconteceu já em 3 de dezembro. Querem ouvir? Ótimo. Não querem? Pois, temos pena. Muito obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada. Tem a palavra o grupo parlamentar do PAN para uma declaração política. Senhora deputada Inês Sousa Real, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, excelentíssimas senhoras e senhores deputados. Portugal vive um momento absolutamente decisivo no que respeita à definição de prioridades no investimento público. Investimento esse que será determinante no futuro do nosso país a vários níveis e do qual depende a nossa qualidade de vida e a qualidade das gerações futuras. Esta é sem dúvida uma oportunidade que não pode ser desperdiçada ou menos ainda esbanjada. Contudo, os portugueses continuam a ser confrontados com a utilização de fundos públicos que, em tudo, ou menos tudo, serve o bem comum. Sejam os buracos da má gestão da banca, o financiamento às indústrias e atividades altamente prejudiciais para o planeta, atividades que assentam na crueldade contra os animais. Os exemplos são, infelizmente, mais do que muitos. E aqueles que persistem só vão continuar a alimentar a injustiça, a precariedade, a pobreza, a destruição dos recursos naturais do país e até mesmo os movimentos populistas antidemocráticos continuam a persistir. Por um lado, proclama-se agora, a este tempo, aquilo que no PRR é a prioridade do combate às alterações climáticas, mas por outro, continua-se a canalizar o investimento em atividades que destroem os nossos recursos naturais e a biodiversidade. Uma conversa, mas uma ação completamente diferente. Aliás, como ouvimos no debate que aqui antecedeu, que põe até em causa os direitos humanos, como é o caso de Odmira, ou que ignoram investimentos essenciais perante a grave crise sanitária, social e económica em que vivemos. E a pergunta que desde já se impõe é, afinal, qual é a prioridade para este governo? Esta estratégia de investimento que tem sido prosseguida governo após governo, década após década, tem de ser urgentemente revista. E aquilo que importa a este tempo, de facto, precisar, e conforme o PAN tem vindo a alertar sistematicamente, é se vamos ou não constituir e fazer deste um tempo de mudança. Esta estratégia tem, de facto, de começar por aquilo que respeita à defesa do meio ambiente. E isso passa por alinhar necessariamente o desenvolvimento económico, as práticas agrícolas, com uma gestão responsável dos recursos. Não podemos continuar a aceitar que as grandes empresas agrícolas continuem a absorver milhões e milhões de euros dos fundos destinados à produção agrícola, aliás, da grande parte dos fundos destinados a Portugal, para desenvolver um tipo de produção focada em números, explorando para lá dos limites naturais os nossos recursos, bem como também mão de obra humana, barata e vulnerável, a par daquilo que é uma total descaracterização do nosso território e do que melhor temos, que é o nosso património natural. Se continuarmos a insistir a competir desta forma com a natureza e com os ecossistemas, explorando mais do que aquilo que tem para nos dar e interferindo no seu frágil equilíbrio natural, os resultados vão ser catastróficos e os sinais já estão aqui à vista de toda a gente. Veja-se que em 2020 o PDR destinou apenas 3 milhões de euros para investir na agricultura biológica. Quando sabemos que a agricultura biológica e orgânica, ou a agricultura biodinâmica ou a permacultura, são soluções cada vez mais evoluídas e que garantem uma alimentação saudável para os consumidores e com menores impactos no meio ambiente. No entanto, aquilo que é a preservação da biodiversidade e do combate à crise climática continua a ser absolutamente subinvestido no nosso país. E a não existir um investimento sério nestes setores que incentive os produtores a seguirem por este caminho, a transitarem para modelos de produção mais sustentáveis, que promovam e apoiem as boas práticas, a gestão de habitats agrícolas, os serviços dos ecossistemas, que olhe, por exemplo, para o nosso mar e para as florestas como recursos naturais e não como meros apêndices na economia. Só dessa forma é que vamos conseguir impulsionar a transição que se impõe para um modelo de desenvolvimento mais justo e humanizado. No entanto, aquilo que ouvimos no dia-a-dia, senhoras e senhores deputados, é da parte das organizações não-governamentais das queixas que são reiteradas e frequentes. A falta de verbas para programas de conservação das espécies, para a recuperação dos habitats, para a despoluição dos nossos rios e ribeiras, entre tantos outros exemplos. No entanto, veja-se, por exemplo, que passada a onda de choque provocada pelo massacre da Torre Bela, o Governo não tardou em investir mais 10 milhões de euros no setor da caça. E não se fica por aqui. São muito poucos os que sabem que o dinheiro dos contribuintes financia projetos com nomes pomposos como o Centro de Competências para a Gestão e Sustentabilidade das Espécies Cinegéticas e Biodiversidade, que sob o manto da sustentabilidade e biodiversidade tem como missão apoiar e promover o próprio setor da caça. E contudo canibaliza recursos muito importantes que são desviados e que deviam estar empenhados a estudar e a compreender os impactos da atividade humana na conservação dos habitats e na promoção da biodiversidade. Haverá aqui um melhor exemplo do que desperdício de fundos públicos? Por acaso até há. E pasmem, senhoras e senhores deputados, chama-se tauromaquia. Também aqui uma atividade anacrónica que continua a alimentar-se dos fundos públicos para conseguir sobreviver como se fosse essencial para o país e para a qual continuamos a ver largos milhões de euros da PAC a serem também eles desviados para o bolso dos ganadeiros. E como se os fundos da PAC não chegassem, ainda vemos depois virem comer do mesmo bolo da cultura aquilo que é os profissionais da tauromaquia. E mais, ainda esta semana, a Senhora Ministra da Agricultura, a mesma que iniciou o debate que antecedeu a falar naquilo que é o impacto económico ao invés de falar de direitos humanos ou transição sustentável na agricultura, disse nesta casa que Portugal é uma referência em matéria de bem-estar animal. Para quem conhece a realidade do país e para quem esteve atento aos recentes e louváveis trabalhos de investigação da própria comunicação social, esta informação não poderia estar mais longe da verdade. Já nem falando naquela que é a dificuldade que todos os anos enfrentamos, aqui mesmo nesta casa, em procurar aumentar aquelas que são as verbas destinadas à proteção animal, muitas das vezes sem qualquer sucesso. Poderia ser para rir, se não fosse ser de facto para chorar. É que a biodiversidade e os animais não se protegem à lei da bala. Os ecossistemas também não se preservam continuando a financiar atividades poluentes. E o país também não desenvolve se continuarmos a utilizar a mesma receita. Não é apenas ao setor da banca que o Governo tem de escolher a quem dá a mão. Também no que respeita ao combate das nossas vidas, o combate às alterações climáticas, mas também a forma como nos relacionamos com os outros seres que habitam este planeta, que o Governo e o Parlamento têm de fazer as suas escolhas. E essas escolhas têm de ir ao encontro do século XXI. Todos desejamos uma sociedade mais justa, mais humanizada e mais saudável. Mas para isso o dinheiro dos contribuintes tem de ser investido e utilizado naquilo que efetivamente é o interesse do país, na resiliência do território e das populações e no compromisso para a transição para uma economia verde. E este momento é absolutamente crucial. Saibamos de facto onde investir e saibamos efetivamente deixar para trás atividades anacrónicas que em nada servem os interesses do país. Obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada. Tenho 4 pedidos de esclarecimento, não sei como pretende responder. Se quiserem fazer um sinal à mesa agradece. 4? Um a um? Ai, todos em conjunto. Muito bem. Então, tem a palavra para um primeiro pedido de esclarecimento o Sr. Deputado Hugo Oliveira, do Grupo Parlamentar do PS. Por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Sra. Deputada Inês de Sousa Real. O Partido Socialista e o Governo do Partido Socialista, desde 2015, que têm vindo a aumentar de forma sustentada o investimento público. E têm-no feito com o mesmo rigor que têm conseguido equilibrar as contas públicas. E a primeira informação que lhe queria dar, a si e a esta Câmara, é que assim continuaremos. Queremos mais e melhor investimento público, mas sempre suportado por mais e melhor rigor orçamental. A senhora deputada disse que havia pouco investimento público, nomeadamente nos programas europeus e nos fundos de investimento na transição climática. Eu perante a sua intervenção, eu julgo que a senhora não tem lido os programas que lhe têm chegado à mão. Bom, a senhora diz que 3 mil milhões, 16 mil milhões do PRR, que é pouco. Senhora deputada, eu até posso concordar consigo. O que a senhora deputada não pode fazer é chegar a esta casa e apenas contar metade da história. E a metade da história é sempre aquela em que nós dizemos: quero mais. Quero mais investimento nesta matéria. Quero mais investimento nesta área. Pois bem, e vou dizer porque é que é metade da história. Porque os fundos de que fala não são infinitos. São finitos. São fundos que têm um valor. E, portanto, para sermos sérios, para termos uma discussão séria e rigorosa, como nos merecem os portugueses, a senhora deputada tem de dizer onde é que corta. Portanto, se quer mais dinheiro na transição climática, tem de dizer onde é que corta na saúde, que hospital é que deixa de fazer. Se corta na educação, que escola é que deixa de fazer. Se cortar na rodovia, bom, que estrada é que deixa de fazer. É isso que tem que dizer. É outra metade da história que tem que contar. Mas, senhora deputada, vou dar outra informação. No que toca ao programa de investimentos do plurianual dos fundos europeus, nomeadamente 21-27, nós estamos a falar de 60% de investimento desse dinheiro na transição climática. Continua a achar pouco,
senhora deputada. Deputado, tenho que concluir.
Vou concluir. E a pergunta que lhe deixo é isso mesmo. Qual é a outra metade da história? Onde é que a senhora deputada deixa de gastar?
Muito obrigado.
Se é na saúde, se é na educação, se é nos apoios sociais.
Muito obrigado, senhor. Tem a palavra para um pedido de esclarecimento, senhor deputado Bruno Dias, do Grupo Parlamentar do PCP. Por favor.
Muito obrigado, senhor presidente, senhores deputados, senhora deputada Inês Sousa Real. Gostaria de começar por sublinhar a importância do tema das opções para o investimento público que trouxe a esta sessão plenária. Para o PCP, a resposta necessária para os problemas e as necessidades do país, para a modernização e desenvolvimento das suas infraestruturas, para a mobilização de todos os recursos disponíveis, do orçamento do Estado aos fundos comunitários ou a outras formas de financiamento, subordinada a uma estratégia de desenvolvimento soberano que rejeite os partilhos decorrentes do euro contrários ao desenvolvimento do país. Uma política que fixe níveis de investimento público acima dos 5% do PIB, sem o qual não haverá crescimento económico duradouro acima dos 3%, e responda a atrasos no plano das infraestruturas e equipamentos. Dos cuidados primários de saúde aos hospitais, do suporte à atividade produtiva, à energia e às comunicações, do novo aeroporto à rede ferroviária, da rede pública de creches aos equipamentos e apoio aos idosos articuladas com a realidade das estruturas sociais já existentes, do incremento do transporte público à habitação ou à garantia da proteção ambiental. Uma política que dinamiza a produção nacional, substituindo importações em bens estratégicos, como os alimentos, em que o apoio aos setores produtivos, à agricultura familiar, assume uma importância fundamental. Ora, a situação que o país enfrenta não encontra resposta na política do governo do PS, mas não encontra resposta na política que tem vindo a ser seguida há décadas, apesar de o país e o governo dispor de todos os instrumentos para dar a resposta necessária mais imediata. Mas insiste em não o fazer, porque opta por dar prioridade à gestão do déficit em detrimento das medidas e investimentos que se mostram inadiáveis. Ora, a pergunta que lhe colocamos, senhora deputada, é se não considera urgente e indispensável ter a coragem política de inverter essas opções para enfrentar políticas e problemas acumulados, romper com a política de direita, encetar um rumo de verdadeira recuperação e abrir caminho ao desenvolvimento e ao progresso social. É que esses poderosos interesses que mencionou, do agronegócio, dos grupos económicos, da grande propriedade e da produção intensiva e superintensiva, esses poderosos interesses gostam muito de ouvir falar de
Obrigado,
quem se diz,
deputado.
Vou terminar, senhor presidente, de quem se advoga e de quem se arroga não ser de esquerda nem de direita. Muito obrigado, senhor presidente.
Muito obrigado. Tem a palavra também para um pedido de esclarecimento a senhora deputada Sofia Matos, do Grupo Parlamentar do PSD, por favor.
Senhor Presidente, muito obrigada. Senhoras e senhores deputados, é irresistível não começar hoje por trazer-vos um facto absolutamente indesmentível. É que a fatia que este Governo entrega ano após ano, sucessivamente, ao investimento, é inferior àquela que foi aplicada nos anos, ou entre os anos de 2011 e 2015, em que todos sabemos as dificuldades pelas quais este país passou. A verdade está à vista de todos, senhores deputados. Veja-se o plano de investimentos na Ferrovia 2020, que precisamente no ano de 2020 só tinha 19% do investimento executado. Veja-se a vergonhosa execução que o Governo levou a cabo do Orçamento de Estado de 2020 e do Orçamento Retificativo. Nem em tempos de catástrofe sem paralelo foi capaz de cumprir aquilo que prometeu.